Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
A Grã-Bretanha nos deu alguns dos mitos mais duradouros de toda a Europa. Um desses mitos é, ainda hoje, um caso raro de permanência entre nós, com inúmeras adaptações literárias, teatrais, cinematográficas e outros suportes.
Mitologia, histórias sagradas, Rei Arthur. Rei Arthur, Sibila. Vamos conversar um pouco a respeito desse lendário personagem.
Vamos sim, Verônica. Um dos mitos europeus mais duradouros nos dá conta da existência do rei Arthur e os seus inseparáveis cavaleiros da Távola Redonda. Há pelo menos duas possibilidades de interpretação para sua existência. A primeira e mais reincidente é que ele tenha sido um rei mítico. A outra é que seu caráter tenha sido baseado num líder militar da Idade Média.
Mas o que as histórias nos falam do seu reinado, Sibila?
Elas nos informam que Arthur passou o seu reinado numa lendária corte de cavalaria em seu castelo de Camelot e estava sempre em busca do Santo Graal com seus cavaleiros. Essa corte posteriormente foi dissolvida devido à traição do filho do rei Arthur, Mordred.
Mas, Sibila, qual a origem do rei Arthur e por que ele se tornou assim conhecido?
Ah, Verônica, é mais uma história de filhos que são escondidos e depois reaparecem para reivindicar o poder. São histórias existentes em todas as mitologias. Arthur era filho ilegítimo do rei britânico Uther e, por ser ilegítimo, foi criado em segredo. Antes de morrer, o rei Uther fincou uma espada num bloco de pedra, em Londres, e disse que aquele que conseguisse retirá-la seria o novo rei dos Bretões. Nenhum cavaleiro obteve êxito em sequer mover ligeiramente a espada da pedra, até que o jovem Arthur a removeu com facilidade, numa cena que posteriormente ficou consagrada no mundo todo.
E de posse dessa espada, ele se tornou rei da Inglaterra?
É verdade. Porém, mais tarde, ele quebrou a espada num duelo contra um gigante.
E a quebra desse objeto real ameaçaria o seu reinado?
É aí que entra para a história uma outra personalidade consagrada na mitologia inglesa. Seu nome era Merlin, o mago.
Merlin, que na verdade era uma espécie de feiticeiro, Sibila.
Exatamente. E com os poderes de Merlin, o rei Arthur foi conduzido ao lar aquático da Dama do Lago, no qual surgiu uma mão, portando uma outra espada, a famosa espada de Excalibur, que então passou a garantir o reinado de Arthur. Essa é a lenda de Camelot. Até hoje provoca o fascínio em tantas pessoas, como pudemos ver no filme Rei Arthur, de 2004, com seu tema de amor, guerra, magia e traição.
Vamos falar agora um pouco do significado da Távola Redonda, nesse contexto do Rei Arthur.
O Rei Arthur casou-se com a bela princesa Guinevere, e assim conseguiu reunir à sua volta os famosos Cavaleiros da Távola Redonda, sob sua liderança. Ele passou a comandar nomes como o nobre Percival e o valente Lancelot, e os reuniu na Távola Redonda.
Mas uma das cadeiras da Távola Redonda ficou vazia, não é mesmo? E parece que ninguém queria ocupar aquele lugar.
Aquele assento ficou vago, pois era voz corrente que se alguém ali tomasse assento, logo morreria, e os dias da Távola Redonda logo chegaria ao fim. Após muitos anos de absoluto desenvolvimento e sucesso, um cavaleiro reivindicou o seu lugar vago na távola. Seu nome era Galahad.
E qual foi a missão de Sir Galahad junto ao rei Arthur e aos demais cavaleiros, Sibila?
Ele deveria partir à procura do Santo Graal, o cálice que Jesus havia usado na última ceia.
E ele aceitou esse desafio?
Sir Galahad não teve outra alternativa. Essa era a sua missão. Mas ele levou consigo todos os cavaleiros componentes da Távola Redonda. E como estava previsto pelo destino, aí começou o declínio do reinado de Arthur. Sir Galahad e os demais cavaleiros que se juntaram a ele nessa mesma missão.
Mas, Sibila, depois de muitas batalhas e aventuras, Sir Galahad conseguiu encontrar o Santo Graal, não é mesmo?
Alguns mitos nos dão conta de que ele encontrou o Santo Graal, mas não o trouxe para a Grã-Bretanha, mas o levou para Jerusalém. Outros nos dizem que ele morreu ao chegar ao seu destino. Alguns dos cavaleiros que o acompanharam também morreram, e outros retornaram a Camelot, mas a paz e o progresso da corte do rei Arthur estavam definitivamente perdidos.
Mas me parece, Sibila, que havia também um desentendimento familiar que contribuiu para a queda do reinado de Arthur, né?
É verdade. Sir Lancelot era o maior amigo de Arthur, mas aí havia um problema. Ambos amavam a mesma mulher, Guinevere, e nesse triângulo aconteceu um adultério, no qual Arthur foi o ofendido, pois Guinevere era sua esposa. Nesse momento de fraqueza do reinado, Arthur baniu Lancelot.
E eliminando Lancelot, Arthur resolveu o problema definitivamente?
Na realeza e na mitologia, nada é tão fácil como se pensa. O príncipe Mordred, filho de Arthur, aproveita-se do período de fraqueza do reinado e luta contra o pai pelo domínio do trono. Filho e pai lutaram ferozmente e Mordred foi morto pelo pai. Mas Arthur ficou gravemente ferido e, antes de morrer, ele mesmo viajou para as terras de Avalon. Avalon era a terra das maçãs, da imortalidade, e acredita-se que lá a alma do rei Arthur viva para sempre.
Bem, após conhecer um pouco do incrível reinado do rei Arthur, vamos a encerrando mais um programa, esperando contar com a sua audiência todos os dias, sempre às 18 horas. Até a próxima e muito obrigada.
Até a próxima.
Mitologia. Histórias sagradas.